Eu quero que você, a princípio, deixe aberta sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Sabe, tem coisas que a gente tem que compreender para poder, às vezes, entender um pouquinho mais quando Deus fala conosco. Mais ou menos. Alguns anos atrás eu comecei a entender que algumas coisas na igreja não funcionavam, pelo menos uns 15 anos ou mais atrás. Som, por exemplo, nós não tínhamos bons equipamentos de som aqui. Nós tínhamos equipamentos que não eram baratos, mas não eram bons, né? Principalmente caixa de som, mesa de som. Nós não tínhamos boas mesas, embora nós quiséssemos ter. Então nós comprávamos caixas de alta potência, mas que por algum motivo, no final do culto, as pessoas vinham dizer para mim: pastor, eu não conseguia entender o que estava sendo falado. E nós não entendíamos o que estava acontecendo, entendíamos que a caixa era de alta potência. Aí fomos ver, quando chamei uma pessoa profissional, talvez muitas pessoas já conhecessem esse ramo, né, de som. Eu ainda não era tão conhecedor, conhecia muita coisa, mas isso não conhecia tão bem. E entendi que existem vários tipos de equipamentos. Então, o que eu tinha aqui, ele era nacional, não é por ser nacional, tem coisa que é nacional que é muito boa, mas em níveis de caixa de som, não existia caixas nacionais boas. Existiam caixas que podiam quebrar o galho, mas boa mesmo não tinha, não. E quando eu fui ver o preço da caixa nacional, eu vi que a diferença também era bem importada, né? Era bem diferente do natural aqui, do nacional, né? E quando eu fiz lá os cálculos, na verdade, o dinheiro que nós estávamos gastando era muito mais alto do que podíamos, mas não havia como eu não comprar, porque a igreja precisava ouvir, ela precisava entender o que estava sendo dito. Então eu tinha que dar um jeito de comprar. Cremos pela fé e compramos. A diferença era muito grande. A primeira caixa que nós compramos foi essa que você está vendo aqui, que está aqui do lado. É uma caixa americana, de uma marca americana. Uma marca não interessa aqui, você nem vai conhecer se falar para você, mas é uma caixa muito potente, não é? Hoje ela não está tão potente assim porque a bichinha está cansada, mas ela era muito potente. Hoje uma caixa dessa aqui deve estar em volta mais ou menos, essa caixinha nova, mais ou menos uns 20 mil reais. Você tem uma ideia como ela é muito potente, né? Se eu fosse comprar uma nova lá, esse seria o preço que eu pagaria por ela. Na época eu paguei por essa caixa quase 6 mil reais, 5 mil e alguma coisa, que era bem alto naquela época. Mas ela, quatro delas, instalamos em cima, deu conta da igreja todinha. Quatro delas. E dava muito bem, o som ficava maravilhoso, eu fiquei alegre com isso. E ficamos com a caixa muito tempo. Nós tínhamos aqui no Brasil a importadora. Depois de algum tempo que tínhamos a caixa, a importadora fechou no Brasil. E quando a caixa quebrou, a primeira vez, nós vimos que não tinha muita peça. O rapaz estava aqui e conseguiu consertar algumas coisas. Demorou para ela dar um problema. Mas nós tínhamos também um sub da mesma marca. E estava com o rapaz aguardando a peça. Nesse período, o rapaz tinha alguns problemas de saúde, morreu. Um amigo nosso morreu, lá de São Paulo. E a caixa está lá, aguardando conserto. E quem está mexendo com ela não sabe mexer. Alguém tem que trazer a peça certinha, que vem lá dos Estados Unidos para cá para poder arrumar. Compramos depois essas caixas que estão vendo aqui, são caixas italianas, RCF. Pagamos caro nela também. Hoje eu não sei quanto que deve estar cada uma delas, já é mais ou menos? 22 mil. Uma dessas aqui está 22 mil, nós temos quatro. Então são caixas caras também. Nós temos onde arrumar, mas as peças vêm de fora. Sabe, quando nós entendemos que algumas coisas que nós, com as quais nos envolvemos, temos que saber da onde vêm as peças, né, para poder comprar ou para poder consertar. É possível, por exemplo, que antigamente, quando haviam carros importados, os carros quebravam e ficavam guardados lá durante anos, às vezes, porque as peças não chegavam. Agora vamos ler aqui o livro de 1 Coríntios, e depois vamos entender um pouco dessa questão. Mas quero que você entenda uma coisa: Deus criou você. Amém? Não existem peças nesse mundo que Deus não possa criar, ou que Deus não possa colocar dentro de você. Está comigo, meu querido? Não existe nada que Ele não possa fazer. O homem é como um vaso de barro. Ele mesmo fala: somos vasos de barro. Agora, lembre-se da criação. A Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra. Ele fez com barro, Ele criou e deu formato ao homem. E depois soprou nele o Espírito vivente. Pense sobre isso. Se você conseguir imaginar, pelo menos imaginar, né, esse feito, eu fico imaginando assim: assim que ele soprou, veja que ele era uma massa de barro, no formato humano, feita pelas mãos de Deus. E quando Deus sopra nele, a minha visão é essa. Não estou dizendo que aconteceu assim, mas a minha visão é essa. De repente, as cores no homem começaram a aparecer e os órgãos dele começaram a se formar. Todos da terra. Nós temos em nosso corpo, obviamente, coisas que vêm da terra. Você entende? Porque foi da terra que nós fomos criados. Agora você vê depois o pulmão sendo formado, o coração sendo formado, a partir do momento que ele soprou, aquilo tudo começou a ser formado dentro do homem. Essa perfeição que você conhece foi feita pelo sopro de Deus. Até então era uma massa, mas quando ele soprou a vida, veio os órgãos, foram criados a partir dali. Ele criou você do pó da terra e com o sopro. Amém? Ele é o Criador, Ele é o único que tem as peças. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Ele é o único que tem peça nova. Amém, queridos? Você não vai encontrar nenhuma peça nova em qualquer outro lugar. Você pode encontrar uma reposição de peça usada. Amém? Mas nova, não. Nova só Ele que tem. Agora vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação, o apóstolo Paulo falando, não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu vou repetir, vou continuar lendo, mas ele diz: minha palavra e minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, está falando da sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Repita comigo: poder de Deus. Para que a fé que você tem e eu tenho se apoie no poder de Deus. Amém? Não na sabedoria humana, não no que o homem pode fazer, mas no poder dele, no poder de Deus. Então nossa fé tem um lugar para se apoiar, é no poder de Deus. Amém, amados? Vamos continuar lendo. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero que você se lembre dessas palavras: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós vemos aqui em cima que a nossa fé, ela é apoiada no poder de Deus. E está dizendo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, aqui ele está falando sobre aspectos desconhecidos, mas que Deus quer revelar. Ou aspectos não conhecidos no mundo, mas que Deus quer revelar e revela. Amém? E que não tem nada a ver com aquilo que nós já conhecemos. Não tem nada a ver com aquilo que você já sabe. Não tem nada a ver com aquilo que você já ouviu de alguém. As suas expectativas no mundo são expectativas das pessoas que não têm respostas. Se falamos com pessoas sobre aquilo que elas podem falar, voltadas pela sabedoria humana, pelo conhecimento que as pessoas têm, você não vai conseguir respostas. Pessoas não têm respostas, são vasos como eu e você, são pessoas criadas como eu e você, pessoas limitadas como eu e você, mas Deus não. Ele tem coisas preparadas e o poder dele pode sustentar qualquer coisa que ele tem dito. E a Bíblia diz que aquilo que meu olho não viu, amém? Aquilo que eu nunca conheci, Deus quer revelar. Está comigo, meu amado? Ele quer revelar a você e quer revelar a mim. Ele continua dizendo. Deus, porém, revelou isto a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda as coisas, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo diz, e fica claro para nós, que aquilo que Deus revela a nós, elas não podem ser discernidas de forma natural, elas não podem ser entendidas de maneira natural, elas não podem ser compreendidas de maneira natural. Ele vem falando sobre isso porque possivelmente aquelas pessoas que estavam experimentando Deus pela primeira vez, estavam acostumadas com as coisas naturais, estavam acostumadas com coisas que poderiam fazer sentido para elas quando aquilo era falado. Então qualquer coisa que não fosse aquilo, elas tinham dificuldade de entender. Então o apóstolo Paulo começou a falar e trazendo profecias à tona, lembrando as pessoas que nós não nos apoiamos em nenhuma sabedoria humana, em nenhum tipo de revelação humana, mas nos apoiamos no poder de Deus, na revelação divina, e que Deus pré-ordenou essas coisas, Ele quis fazer essas coisas para que nós pudéssemos crer nela. Amém, irmãos? O foco de cada um de nós, obviamente, não pode estar em nada que seja do mundo. Você não pode ter expectativas sobrenaturais do mundo, mas pode e deve ter expectativas sobrenaturais em Deus. Eu não estou falando apenas de ter expectativa. Eu estou falando da maneira de como você vive essas expectativas. Como de fato você crê nelas. Como de maneira efetiva e direta você se envolve com elas. Porque há uma diferença entre nós dizemos alguma coisa sobre eu creio em Deus, eu acredito que Ele é poderoso para fazer as coisas que diz que faz, e experimentar isto. A fé não tem a ver com uma fala. A fé tem a ver com uma ação. A fé tem a ver com alguma coisa que você pode fazer, que você pode crer em Deus e ver o milagre acontecendo. Então, as falas, por mais que elas possam ser bonitas e pessoas pensam que isso agrada a Deus, a fala não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a fé. A fé é uma ação, aquilo que você corresponde à fala, você age à altura. A Bíblia fala que havia algum tempo que pessoas falavam com os seus lábios e honravam a Deus com os seus lábios, mas seu coração não estava perto dele. E a Bíblia fala que o coração e a boca são coisas que têm a mesma linguagem. Ou seja, a boca fala que o coração está cheio. Então, se o coração não estava longe, não estava perto de Deus, então não havia fé naquilo. Ou seja, a pessoa está falando da boca para fora, inventando palavras, mas não estava saindo da onde gera fé. Amém? Então é óbvio que o apóstolo Paulo estava acordando as pessoas para uma realidade. Eu quero dizer para você, meu querido, se você pertence à família de Deus, se você se entregou a Jesus, Então você tem que começar a entender que Deus está querendo que você viaje por caminhos que você nunca viajou. Nós cantamos uma música aqui, quando cantamos "Eu pisarei em terra que ninguém jamais pisou", eu quero entender isso de uma maneira literal, mas principalmente espiritual. Eu pisarei em terras que eu nunca pisei, ou seja, eu vou experimentar coisas que nunca experimentei, do céu, vinda diretamente de Deus. Porque Deus não vai querer que você experimente coisas que você já conhece, Ele vai te revelar coisas que você não conhece, e que você não sabe como fazer. Amém? Sabe, Smith Wigglesworth uma vez entrou na casa de uma pessoa, um jovem, que estava acamado e pronto para morrer. A família estava já acreditando que é o que ia acontecer. E o rapaz ficava virado para a parede e não conseguia virar mais do que aquela posição. Ele conseguia falar com pequenos sussurros, mas não conseguia se mover. A família toda estava descrente contra qualquer cura que pudesse ser feita naquele lugar. Mas ele disse que o garoto ia ser curado e pediu para a mãe trazer uma roupa para ele se vestir. A mãe não quis trazer, porque não acreditou que aquilo ia acontecer. Nem a mãe e nem o pai. O garoto estava lá, e ele falou com o garoto, conversando com ele sobre isso, falou: você vai andar hoje, você vai se levantar hoje. E ele começou então a orar, e quando ele orou, o Espírito falou com ele. O Espírito Santo falou com ele. Às vezes isso vai acontecer. O Espírito Santo falou com ele o seguinte: olha, esse lugar vai tremer. Esse rapaz vai se levantar daqui. O que ele entendeu foi só isso. Só que quando ele orou, e começou a orar, ele, Smith e Wigglesworth, caiu no chão. As pessoas que estavam com ele na sala caíram também. O pai e a mãe do rapaz caíram no chão. Não por causa do tremor, a unção o jogou no chão. E de repente, o lugar tremeu. E ele percebeu o rapaz passando correndo por ele. E dando glória a Deus, e se vestiu. Sabe, irmãos, se você pudesse contar a história para alguém, a pessoa duvidaria do que você está contando. Mas quem conhece Smith e Wigglesworth sabe que é verdade o que aconteceu. Porque essas não são histórias humanas, são histórias espirituais. Amém? Agora, Smith, ele não tinha visto isso para fazer igual. Ele estava lá, crendo que alguma coisa ia acontecer, que o rapaz sairia daquele lugar. Amém? Então, o que aconteceu foi aquilo, ele não preveu que aquilo seria daquela forma, nem daquela maneira, mas aconteceu daquela forma, daquela maneira. Se nós entendemos o que Deus quer falar conosco hoje, vamos mergulhar profundamente no poder de Deus para que você nunca mais deixe de experimentar aquilo que é sobrenatural e aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida. Amém? Olha só o que diz aqui. Abra em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Evangelho de João 5, 19 diz: então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o filho nada faz por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o pai, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Agora, olha essas palavras, eu basicamente fiquei bem alegre quando eu leio essas coisas, quando leio isso. Ele diz que Deus vai fazer essas maravilhas, essas coisas tão grandes e poderosas para que nós fiquemos maravilhados. Oh, você entende? Isso é maravilhado. Você diz: meu Deus, o que é isto? Deus vai fazer coisas que você não vê as pessoas do mundo fazendo, para que você fique maravilhado. É um prazer de Deus que nós experimentemos coisas que somente Ele pode fazer. Somente Ele pode realizar, e Ele quer que você fique maravilhado com isso. Sabe, esta é a vontade divina. Que nós olhemos para Ele e reconhecemos que é Ele que está fazendo aquele negócio, que é Ele que está realizando aquela obra, que não é ninguém, que não vem por nenhum tipo de poder, mas vem por meio da fé. Agora, para algumas pessoas, o que você pode falar sobre isso pode parecer loucura, mas no reino de Deus não deve parecer loucura. E se para você não parece, você vai ser a pessoa que vai experimentar o que Deus está dizendo. No mesmo livro de João, um pouquinho antes, no versículo, capítulo 14, versículo 9, ele vai dizer, falando com Filipe: há tanto tempo estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não a digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E está dizendo que as obras que ele faz, nós faremos também. Eu sei que você ouviu isso tantas vezes que você saberia dizer o versículo de cor. Ele está dizendo, olha, o Pai faz as obras através de mim. Ou seja, Deus está realizando a sua vontade através de mim. A sua obra poderosa de curas e milagres, aquilo que ele realizou, aquilo que o homem não pode fazer, que deixava as pessoas de boca aberta. Ele está dizendo que maravilha as pessoas é uma obra do Pai nele. O Pai realizando nele, são coisas que o homem não pode fazer, mas Deus pode fazer através do homem, e realizar isso de maneira grande. Bom, ele está dizendo agora, que não somente faz através de Jesus, mas vai fazer através de nós também, as mesmas obras e obras maiores. Estão comigo ou não? Mas algumas pessoas, elas colocam essas coisas em níveis menores, talvez porque se comparem a si mesmo, ou olhem para si mesmo, não acreditem que são capazes de fazer isto, ou que Deus não os usaria por algum motivo. Mas Deus está deixando claro aqui, a partir das palavras do apóstolo Paulo, aqui no caso aqui de João, e falando, olha, vocês vão fazer, se vocês creem no que eu estou dizendo, vão fazer obras iguais à minha e também maiores. E quando você vai lá ouvir o que Jesus falou e o que ele fez, você fica admirado, e você fica, como Deus disse, que faria através de Jesus, maravilhado. Bom, então você vai ficar não só agora maravilhado com o que Deus faz, mas com o que Ele faz através de você. Aleluia. Amém? Porque Ele vai realizar a mesma coisa através de você. Agora, há pessoas que têm dificuldade de crer nisso, porque elas ficam comparando com elas. E são naturais. Elas não querem assumir que não creem naquilo. Elas não querem assumir que não acreditam naquilo. Elas querem apenas dizer, não, eu creio, mas no fundo elas não estão de fato crendo. Porque elas estão... Não que Deus não mudou, Deus ainda é o mesmo, mas a fé mudou. A fé de algumas pessoas não está localizada no lugar certo, não está apontando para o que deveria apontar, não crê em Deus como deveriam crer. Então eles baixam o nível da palavra de Deus no que podem crer para ficar mais fácil para eles. Então eles não deixam naquele nível tão alto, é difícil alcançar isto, sabe, é difícil de viver esse nível, então é mais fácil você abaixar a palavra de Deus, deixar ela bem no nível onde a minha fé possa alcançá-la. Então nós diminuímos a palavra de Deus a um nível daquilo que eu acredito que posso crer. Está comigo, meu querido? Então as pessoas começaram a jogar as responsabilidades agora para outros lugares, tipo, para os médicos, né? Ah, se o Senhor quiser me curar, vai me curar através disto, ou vai fazer através daquilo, coisas que elas acreditam que podem crer. Elas não creem que alguma coisa possa vir diretamente dele, e nenhuma coisa grande, uma coisa não vista, não experimentada. Você entende? Você sabe que a Bíblia fala que você não é desse mundo. Quem já ouviu isso na Bíblia? Então fala, eu sou importado. Amém, irmãos? Então se você quer alguma coisa que vá repor o seu corpo, vem do fabricante, vem dele. É ele que é o único que pode trazer aquilo novo para você, você é dele. E ele fala que faz isso, ele nos criou e ele tem, como eu falei aqui no início, as peças. Então você não pode, se você é importado, você não vai achar nesse mundo as peças. Não aparece alguma usada que às vezes nem dá para trocar. Mas aqui, o nível que você tem que acreditar é um nível de Deus, e não descer a um nível daquilo que você pode crer. Você não pode descer a níveis baixos, porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Eu tenho aqui uma palavra de Smith, que ele falou sobre isso. Ele usou termos interessantes para falar sobre isso, usando a música ou notas musicais. Ele disse, não devemos cantar em nenhuma nota menor. Nossa mensagem deve subir para o tom do concerto. E não deve haver nada no livro que seja deixado de fora. Amém, irmãos? Então eu vou repetir o que ele disse: não devemos cantar em nenhuma nota menor o que Deus fala, sobre a palavra de Deus, nenhuma nota menor. Nossa mensagem deve subir ao tom do concerto, ao tom daquilo que Deus disse, ao tom daquilo que ele fez, ao tom daquilo que Deus continua fazendo, do poder que continua tendo, que nada mudou nele. Amém? E que não deve haver nada no livro, na Bíblia, que seja deixado de fora. Se ele diz que poderia fazer e que faz, esse deve ser o que, isso deve ser o que sai da sua boca, essa deve ser as palavras ou o nível de envolvimento de fé que você tem. Amém, irmãos? Deve aquecer o seu coração para subir ao nível de Deus, ao nível de sua palavra, ao nível daquilo que ele fala, e acreditar naquilo que ele está dizendo, lançar fé exatamente ao que ele fala. Amém? Não deixar Deus ficar pequenininho e alguém ouvir: não, eu sou capaz de crer nisto, eu creio apenas dessa forma, mas assim é muito difícil. Mas Deus disse mesmo que as palavras que ele diria ou aquilo que ele faria não seriam coisas que o homem poderia entender, e que se o homem tentasse entender, ele, para ele seriam como uma coisa doida, uma coisa ilógica, não faz sentido. Amém, irmãos? Às vezes quando alguém fala sobre alguma coisa, olha, você está curado, irmão. Uhum. Não sei se dentro está dizendo não. Mas quem diz que está curado é Deus. Porque a Bíblia fala que é pela fé que você crê no que ele fez. A fé se posiciona junto com a palavra de Deus, não diferente dela. E não discorda de Deus. Em Romanos 4,17 diz, como está escrito, falando com Abraão: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? E chama à existência as coisas que não existem. Meu irmão, se você está nesse lugar e não consegue crer no que Deus diz, então você não vai experimentar de nada dele, você é alguém que não o discerne bem. Mas se você consegue crer no que Deus está dizendo, então fique pronto, porque milagres Deus quer fazer todo momento, em todo instante, manifestando a sua porção poderosa e trazendo coisas à sua vida que vão mudar a partir do nada. Amém? Em qualquer área. Agora eu preciso crer, eu preciso manifestar isso, eu preciso correr nessa mesma direção. Eu preciso entender que a clareza de Deus no meu coração é como é para Ele, deve ser para mim. Eu tenho que ter uma mesma nota que a dele. Eu preciso mergulhar no mesmo pensamento dele. Eu preciso entender as coisas que ele entende, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é a mente de Deus em mim. Eu posso ter a mente dele em mim, e eu devo mergulhar nisso. Você não vai mergulhar em Deus vivendo segundo os padrões do mundo, olhando para as pessoas, vivendo todos os dias como você vive no trabalho, acreditando que ali está o seu ganha-pão, ali está a sua vida, ali está o seu futuro, ou ali está o seu pé de meia, ou qualquer coisa assim. Você não vai conseguir andar com Deus tentando abraçar o mundo como sendo a tua resposta. Mas você vai conseguir viver com Deus quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e você corre para Ele e procura entender, entendê-lo pela presença, pelo poder e pela revelação do Espírito Santo, que o faz em seu coração. Então os milagres ou a vontade de Deus, o que ele fala que vai acontecer aqui, coisas que não são visíveis e não existem, passem a acontecer. Amém? Então é fácil para Deus, meu irmão, não há nada difícil para ele, ele criou-nos, amém? É até ridículo você falar que isso é fácil para Deus, porque não existe nada que ele não possa fazer. Mas quando ele fala que vai criar alguma coisa nova para você, ele cria agora. Amém? Ele não está olhando para você e falando assim: olha, eu não quero fazer com você hoje, eu não quero realizar para você hoje, eu não sei, não é? Talvez eu responda para aquela pessoa, mas para aquela eu não vou responder por uma questão de eu não quero. Deus não faz isso, porque ele não faz nenhuma acepção de pessoas. Ele não separa você de uma outra pessoa, ele ama a todos, ele quer fazer com todos, ele enviou Jesus para todos. E quando nós o ouvimos, estamos andando com Ele, você está atento a toda a voz do Espírito Santo, a alegria dEle, aquilo que Ele faz animando você. Meu irmão, quando você ora, você vê o ânimo que Ele coloca no seu coração, as coisas que Ele faz é você pensar, os sonhos que Ele coloca no seu coração. Muitas vezes eu saí de orações, não é? Que eu não queria sair, porque o que estava acontecendo comigo ali era algo tremendamente grande. Eu não chamei aquelas coisas, eu não as fiz acontecer em mim, eu não estava pensando sobre elas, mas eu fui orar. E quando eu fui orar, aquelas coisas começaram a vir sobre mim, eu comecei a olhar aquilo, pensar sobre aquilo, me alegrar no coração, e era como se eu pudesse pegar aquilo. Mas quando eu saí da oração, depois de mais ou menos meia hora, aquilo já estava meio que ficando mais fraco. Eu sabia o que tinha experimentado lá, eu sabia o que tinha experimentado naquele lugar, mas quando eu saí de lá, aquilo que eu experimentei ali, a mensagem não desapareceu, o que eu ouvi não desapareceu, mas o sentimento, aquela presença, aquilo tudo foi desaparecendo. E a fé começa a atuar a partir desse momento. Enquanto você está orando, você está com Ele, então é uma manifestação dEle. Quando sai de lá agora, é a manifestação da sua fé. Aleluia. Sobre aquilo que Ele disse. Você não vai sentir nada, você sabe o que Ele falou, você entende o que Ele disse, você sabe o que aconteceu naquele lugar, você agora sabe que você deve crer apenas porque Ele disse e falou, e sabe que por mais que seja algo tremendamente grande, que você nunca viu acontecer, que você não tem meios para fazê-lo, mas Deus diz que vai, você sabe que é real, então vai acontecer. E se é algo que você precisa, qualquer coisa que seja, também vai acontecer se você acreditar no que Ele está falando, não importa o que seja. Sabe, se você quiser, pode ver uma vida apática, você pode ver uma vida sem sentido, você pode ver uma vida artificial até com relação às coisas espirituais. Fingir que crê é a pior coisa para um cristão, quando ele finge que crê em alguma coisa, porque ele se engana e não parte dali para lado nenhum. Ele finge, ele vem para a igreja, ele ouve aquelas coisas, ele está lá ouvindo, mas ele não sai daquele ponto, porque ele não assume que tem que fazer alguma coisa para mudar aquilo. Eu não me contento com nada que não seja o que a palavra de Deus diz a respeito de milagres. Eu preciso crer em milagres. Por dois motivos. Eu quero experimentar cada vez mais o Deus a quem eu sirvo. E segundo, não posso glorificar o seu nome se não for pelo poder dele. Amém? Você não pode glorificar a Deus se não for pelo poder dele mesmo. E você não pode experimentar Deus se não for pela sua fé. Então você não pode viver aqui nesse mundo se não for crendo no poder dele. Sabe, umas palavras usadas que eu vi explodir no meu coração: algumas pessoas precisam ressuscitar ou experimentar Cristo ressuscitado dentro delas, porque elas já saíram daquele lugar onde estava morta e passaram a ter uma vida com Cristo ressuscitado. E se ressuscitamos com Ele, então o tipo de vida dele também é o nosso hoje. Amém, irmãos? Não é um tipo de vida inferior, mas é um tipo de vida como a dele, fazendo coisas que ele fez e outras maiores também. Quando você tenta avaliar a sua vida pessoal e tenta fazer algum conserto nela, ou pede alguma ajuda para Deus com relação a que você precisa ver um milagre em algum lugar, não é nem milagre, porque coisas dessa vida que pedimos para Deus não são milagres. Algumas pessoas, elas confundem milagres com uma fé em algo que elas podem fazer, mesmo que venha de Deus. Eu nunca precisei crer, meu irmão, quer dizer, no início sim, depois não. Eu nunca precisei crer, por exemplo, para trabalho. No início sim, mas depois eu comecei simplesmente crendo que eu era abençoado. Você parte de um nível para outro. Nós cantamos uma música aqui, ó, que eu já basicamente já declarava isso antes. Que aonde eu ia, Deus estava me favorecendo. Aonde eu ia, Deus estava me favorecendo. Então eu nunca precisei ter receio com relação a isso. Pude recusar emprego, buscar outros também. Você entende? Pude sair de um e buscar outro por minha opção. Porque eu cria nisto. A Bíblia fala que Deus, isso que nós cantamos aqui, está em Deuteronômio. Se você crê que Deus está com você e a palavra de Deus está em você, você sabe que você é abençoado, a sequência daquilo está lá também. Aleluia. O que vai acontecer com você? Você é cabeça e você não é cauda? Aleluia. Você é alguém que sai agora com o poder, a autoridade e a resposta de Deus na sua vida para realizar coisas na sua própria vida e na vida de outras pessoas também. Quando eu saio por aqui, eu não fico pensando nesse mundo, que esse mundo pode ter uma resposta para mim, até porque eu sei que eles são como eu. Mesmo irmão, se alguém que tem uma palavra de Deus para a minha vida, eu vou receber a palavra dele, mas é a palavra de Deus. Amém? Não é a palavra dele. Mas quando é a palavra de uma pessoa, alguém quer me dar um conselho, como hoje existem muitas pessoas fazendo ou dando conselho na internet, meu irmão, fuja disso. Amém? Deus está levando você para um relacionamento de poder e milagres com Ele. E não para relacionamento de vamos ver se você dá certo, seguindo a sabedoria humana, não é? Se você dá certo seguindo o conceito humano, ou se você consegue entender que a sabedoria humana foi Deus que criou, então você pode se dar bem com ela. Não. A Bíblia fala que a sabedoria humana, ela é loucura diante de Deus. Bom, se alguma coisa é loucura diante de Deus, eu quero ficar com qual? Com aquele que me oferece. E me oferece a sabedoria dele, e não a do mundo. Amém, irmãos? Então, se você tem a dele, você tem tudo que você precisa. E você não vai ficar correndo atrás das coisas desse mundo, e muito menos levantando preocupado ou triste pela manhã. Está comigo ou não? Se você faz planos, e seus planos não incluem o que a palavra de Deus diz, se você levanta pela manhã, pegando a palavra de Deus, colocando na sua vida, e dizendo, hoje vai ser como Deus está dizendo, então você está seguindo planos naturais, então você não vai chegar muito longe. A sua vida vai ser cercada de limitações, de tristezas e preocupações o tempo todo. Mas se você ouve a voz de Deus, levanta pela manhã alegre, dizendo, Senhor, eu sei que hoje vai ser um dia abençoado, eu sei que a tua palavra está na minha vida, e eu sei, Pai, que não viverei uma vida como todo mundo vive, porque a tua palavra diz que o Senhor é por mim, e aonde eu for, o Senhor está comigo, nunca me deixa, e que eu sou abençoado pela tua palavra, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Isso não é uma conversa que você pode ignorar, meu irmão, porque você não deve ser crente que não pode crer naquilo que ele está dizendo. Você precisa começar a mergulhar profundamente na palavra que ele diz como uma realidade para ser experimentada. Amém? Se alguém tem algum vício, sabe, Deus criou o corpo da gente com alguma... Eu não sei explicar muito bem, vou estudar mais sobre isso e vou explicar bem. Amém? Mas tem coisas que você sabe no corpo que pode, ou que sabe como tirar os vícios de lá. Nosso corpo foi Deus que criou. Amém? Ele quer que você saiba como colocar as coisas, como tirar as coisas de lá. Você mesmo faz isso. Agora, a Bíblia fala que mesmo que existam situações humanas em que você não possa, não saiba como fazer, mesmo essa que você tem no corpo, mas não sabe como fazer, Deus diz que pode ajudar você a fazer também de uma maneira, até então, desconhecida por você. Mas Ele faz também. Eu me lembro de uma irmã que estava no hospital e ela tinha que ser operada de um câncer. Esse câncer não era um câncer, a operação não seria simples, não tinha garantia nenhuma de cura. E ela estava lá para fazer a cirurgia. E passado de um dia para o outro, preparação da cirurgia, quando os médicos foram lá para vê-la, para levá-la a passar a cirurgia, encontraram ela deitada na cama e o tumor fora do corpo, em um ambiente que estava lá, um criado mudo, alguma coisa assim naquele lugar. Ou seja, Deus foi lá, fez a cirurgia, tirou aquele órgão e botou o órgão velho no outro canto e botou um novo dentro dela. Alguém podia falar, ele não podia transformar aquele novo? Deus falou, quer, é ele que fez. Amém, irmãos? Ele botou um novo e tirou aquele velho. Onde você pode ouvir que isso pode ser feito? Amém? Sabe, os milagres que Deus faz acontecer dependem muito de quem está crendo e de quem está experimentando isso. Num mundo como esse, ou você fica familiarizado com as coisas do mundo, ou você crê que Deus está fazendo seus milagres hoje também. Amém? Fé não é você levantar pela manhã dizendo, eu vou ter fé. Fé é você levantar pela manhã e pelo dia e buscar a fé onde ela pode vir, na palavra de Deus. Crer nela, orar sobre o que ela está dizendo e transformar a sua vida e ver os milagres acontecendo na sua história. Ter fé é você saber que você recebeu de Deus habilidade e capacidade para fazer o que você não podia fazer. seja num relacionamento, seja numa conversa com alguém, seja num poder sobrenatural, seja alguma coisa que você não conseguia fazer antes, mas que consegue fazer agora, manifestando amor, manifestando graça, manifestando perdão. A fé, meu irmão, nos leva a agir como Deus diz que podemos agir, ainda que antes não conseguíamos fazer isso. Hoje conseguimos. Muitas coisas vão ser resolvidas em nossa vida por causa de atitudes de fé, com base naquilo que eu não conseguia e que agora consigo. Você está comigo ou não? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio